Eu sou Yuzi Zirbel, eu tenho um doutorado na filosofia e durante esse processo de produção de uma tese de doutorado, eu me aproximei da temática do que a gente chama de filosofia da deficiência e desde então tenho trabalhado sempre um pouco com essa temática, né? Eu sou uma mulher com cabelos claros, um pouco abaixo da altura do ombro. Eu estou usando um par de brincos com uma bolinha preta e um óculos transparente, com aros transparentes. Uma blusa branca de fundo com flores azuis. E atrás de mim eu tenho uma estante com livros, uma estante de madeira com vários livros de um lado, e do outro lado aparece uma cortina branca. Pensando sobre a temática do cuidado e família, vou apresentar a maneira como eu penso cuidado, né? O cuidado é algo que todo ser vivo, em especial seres humanos, né, precisam, é algo necessário para a vida de qualquer ser humano ao longo de diversos momentos da sua vida. Ao longo de toda a vida, nós somos seres que precisam de cuidado em maior ou menor grau. Mas há entre nós pessoas que precisam parcelas maiores ou o cuidado em graus diferenciados em relação às outras. Então nós temos também, precisamos de ter diferentes graus de cuidado ao longo dessa vida, né? Só que isso não está claro para a maioria das pessoas. Nós temos também um imaginário, uma espécie de, que eu chamo de mito nas nossas culturas, né? Que é um mito de que há pessoas independentes, ou é um mito pensado como algo que há pessoas que não têm dependência, né? Isso faz com que a gente não perceba muitas vezes o quanto o cuidado é algo presente ao longo de toda a vida de uma pessoa, né? E que a gente tem esses graus variados de cuidado, né? Então isso não é claro para a maioria das pessoas. Quando nós pensamos em interdependência, por exemplo, no âmbito do doméstico, não é, e essa coisa de que nós precisamos de cuidados em momentos diferentes da vida, nós não percebemos muitas vezes que dentro dos ambientes domésticos, né, nós temos trocas de papel e troca de posições de acordo justamente com essas necessidades de cuidados, né? Uma pessoa, por exemplo, que foi uma criança durante muito tempo e conviveu dentro de um espaço com certas pessoas que nós vamos chamar então de família e do doméstico, ela é cuidada por muitos anos sem dar uma contrapartida, diríamos assim, né? E há o grupo, então, da pessoa adulta, por exemplo, que exerce esse cuidado, mas tanto as crianças que se tornam adultas ou as adultas envelhecem. Então, nós trocamos de posições nesse ambiente do doméstico, né, com quem nós convivemos. Então, há uma interdependência nesse ambiente, uma interdependência um tanto óbvia. Claro que as pessoas saem e se reconfiguram, né? Às vezes essa pessoa que cuidou de outras pessoas que eram crianças e que torna-se uma pessoa idosa precisando de cuidados, né? Esse ambiente doméstico dela também troca de posição. As pessoas que fazem parte desse ambiente muitas vezes trocam de lugar, né? E se nesse ambiente temos uma pessoa com deficiência, né? Ela faz parte dessas interações domésticas. Dependendo do tipo de deficiência que ela tem, ela vai colaborar também com algumas pessoas ou ela vai ser alvo de mais cuidados durante mais tempos nesse ambiente, né? Mas, de qualquer maneira, é um ambiente de interação variada. É também um ambiente que produz muitas injustiças. É um ambiente onde injustiças estão presentes, né? Esse fato da gente não ter noção da nossa interdependência geral, eu estava pensando especificamente agora a interdependência no âmbito do doméstico, né? Mas no âmbito geral da sociedade, interdependência é algo também muito presente, né? Esse mito de que da não dependência, de certas pessoas, né, também nos impede de ver isso, né? Mas nós que moramos em cidades, né, o nosso grau de dependência e de interdependência é muito elevado. A gente não consegue se alimentar, nós não produzimos nossa comida, por exemplo, né? Então, a interdependência entre nós ela é bastante aguda em centros urbanos, mais ainda do que no interior, né? Mas essa não está claro, nós não temos essa imagem por causa desse mito dos seres e dessa preferência, né? A nossa sociedade fala muito e defende muito o imaginário de pessoas autônomas e sem dependência, né? O que eu chamo de ficção, né? Claro que a gente pode falar em graus de autonomia também, né? Um graus de autonomia no sentido de coisas que nós conseguimos fazer sem precisar de um apoio de uma outra pessoa ou autonomia de poder decidir certas coisas para quem pode fazer isso, né? Mas também temos entre nós várias pessoas com dependência, né? Neurodiversas, então elas têm dependências ou que há dependências variadas também. Mas ainda assim, eu penso muito na nossa interdependência das vivências mesmo, da nossa constituição como seres humanos, né? Das nossas sensibilidades, das nossas subjetividades. Mas voltando para a questão do problema das políticas públicas, e agora pensando na questão do capacitismo, né? Do capacitismo com o familismo, né? Essa falta de essa nossa não noção, eu chamo isso também de uma tentativa de fuga, né? Nós não queremos nos ver como pessoas dependentes, já que a nossa sociedade supervaloriza o independente, né? Mas uma das implicações disso, que eu já comentei, que é o confinamento no âmbito do doméstico, né? Pode ser um confinamento, realmente pode ser simplesmente uma maneira de lidar com a questão, mas pode ser um confinamento. O capacitismo não autoriza e rejeita que em espaços públicos, né, nós tenhamos uma diversidade que não espelha esse imaginário da independência, né? Então, quando nós temos os corpos em público que não se assemelha, que não participam dessa construção desse imaginário, né? Eles acabam se sentindo, são pessoas que acabam se sentindo desconfortáveis na sua socialização ampliada para fora do espaço do doméstico, porque existe um mal-estar na sociedade que não tem essa noção da interdependência e de que todos somos seres que precisam de cuidados, né? Então cria-se esse mal-estar e uma dificuldade dupla, né? O cuidado também tem a ver com socializar, né? No campo das teorias que eu trabalhei, né, a gente comenta que o desejo, desses conjuntos de elementos que apareceu no primeiro momento no campo do que a gente chama hoje de ética do cuidado, né, foi a identificação do que uma pessoa que cuida, as preocupações, os objetivos da pessoa que cuida em relação à pessoa que está recebendo um cuidado mais intenso, mais intensivo, como uma pessoa com deficiência, uma criança, uma pessoa idosa. E aparece nesse material um conjunto de elementos, e um deles é, né, que eu vou resumir, né, que é cuidado, qual seria o objetivo, a preocupação do cuidado, né? Manter a pessoa viva, auxiliá-la a desenvolver as habilidades que ela tem. Mas existe uma outra preocupação que surgiu nessas pesquisas atreladas, por exemplo, com crianças, né, que é dar as pistas para a sociabilização dela, para a socialização dela, né? Então, a pessoa que está cuidando conhece um pouco a sociedade na qual ela vive e sabe que essa sociedade, por exemplo, vai considerar feio, errado, certas coisas. Então, a pessoa que cuida passa essas informações para a criança, usando o exemplo da criança, né? Para auxiliá-la nesse processo de socialização para fora do ambiente do doméstico, né? Então, essa também é uma preocupação do cuidado. Numa sociedade capacitista, essa socialização para fora do ambiente doméstico, ela tem certas características também, né? Então, a pessoa que cuida no âmbito do doméstico sabe disso e muitas vezes mantém, confina a pessoa com deficiência no âmbito do doméstico, porque sabe que a sociedade tem certos preconceitos, é capacitista, né? Então, as políticas públicas poderiam também auxiliar nesse processo que é um objetivo do cuidado, né? Que tem a ver com a socialização, que é para fora do ambiente do doméstico. E essa socialização ou sociabilização, ela vai para além das questões de mobilidade, por exemplo, né, que são demandas importantes, mas ela vai para além da questão da mobilidade, porque tem a ver com esse fato de que nós somos um coletivo, nós vivemos em sociedade e nós temos esse desejo também de interagir, de conhecer o que está além do mundo do doméstico, né? Então, as políticas públicas poderíamos ter políticas públicas que facilitassem ou que auxiliassem as famílias nesse processo de socialização. E aí nos esbarramos no capacitismo e no familismo, né? Que se reforçam de uma certa maneira, né? E que acabam colocando empecilhos para interdependência ou para a noção de interdependência nossa também, né? Criam bloqueios para esse imaginário e criam bloqueios para essas políticas de atuação, de saída do doméstico, para a socialização ampliada, né, e que não encontram eco também do lado de fora quando nós não temos políticas públicas, né?